Educação para a saúde. A pensar em si e na sua saúde. Educação para a saúde.
Bem-vindos a mais um espaço de Educação para a Saúde. Este mês com o Dr. Nuno Mendes, médico interno de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde Familiar Fernando Namora, em Condeixa. Doutor, durante este mês de maio, mês do coração, vamos hoje falar de uma doença que afeta todo o corpo, não é assim? O que é a diabetes mellitus?
Boa tarde. A diabetes mellitus é o nome dado ao grupo de doenças, não é só uma doença, que cursam com uma dificuldade do organismo em controlar os níveis de glicose, ou seja, o açúcar do sangue, mantendo-os sempre acima do normal. Dizemos que a diabetes é um grupo de doenças porque existe mais de um tipo de diabetes, apresentando causas diferentes e mecanismos distintos para esta desregulação da glicémia. Em Portugal, estima-se uma elevada prevalência de cerca de 13% para pessoas entre os 20 e os 79 anos, e prevê-se que possa mesmo duplicar dentro de 15, 20 anos.
Então, e quais são os vários tipos de diabetes?
Assim, muito sumariamente, podemos distinguir três tipos de diabetes mellitus: a tipo 1, a tipo 2 e a diabetes gestacional.
Começamos pelo início.
A diabetes mellitus tipo 1 é responsável por apenas 10% dos casos de diabetes e surge geralmente na infância ou na juventude, entre os 4 e os 15 anos, podendo também eventualmente afetar pessoas mais velhas. É uma doença autoimune, isto é, ocorre devido à produção de anticorpos contra as nossas próprias células, neste caso específico, contra as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. E, embora saibamos que geralmente está associada a uma infecção prévia, a causa para este ataque contra o próprio não está bem estabelecida. Como a diabetes tipo 1 é provocada pela falta de insulina, o seu tratamento consiste basicamente na administração regular de insulina para controlar a glicémia.
Então, e relativamente à diabetes mellitus tipo 2?
A tipo 2 é a mais comum, sendo uma doença que também apresenta algum grau de diminuição da produção de insulina, mas o principal problema é a resistência do organismo à insulina que é produzida. Se na tipo 1 não conseguem produzir insulina, na tipo 2 até produzem, mas as células não lhes respondem, logo não conseguem captar a glicose circulante no sangue. A alimentação incorreta e a vida sedentária, com pouco ou nenhum exercício físico, tornam o organismo resistente à ação da insulina, obrigando o pâncreas a trabalhar mais até que a insulina deixa de ser suficiente e passa a ser ineficaz. O excesso de peso e a obesidade estão também intimamente relacionados com a diabetes mellitus, particularmente a obesidade abdominal, que contribui para esta insulinoresistência e consequente aumento dos níveis de açúcar no sangue. A redução do peso é das medidas mais importantes e, mesmo que uma pequena percentagem, terá um efeito muito benéfico e significativo no controle do açúcar no sangue.
Por fim, o que nos tem a dizer sobre diabetes gestacional?
A diabetes gestacional também ocorre por resistência à ação da insulina, um pouco como acontece na diabetes tipo 2, mas neste caso é um efeito de outras hormonas produzidas pela placenta. Mas é um tipo de diabetes que surge especificamente durante a gravidez e que habitualmente desaparece após o parto. Os principais fatores de risco para a diabetes gestacional são o excesso de peso, a gravidez em idade tardia e o que às vezes se chama pré-diabetes. A diabetes gestacional costuma surgir somente após a 20ª semana de gestação e está associada a diversos problemas para o feto, incluindo o parto prematuro, problemas respiratórios, hipoglicemia após o parto, bebês com tamanho acima do normal e maior risco de diabetes tipo 2 ao longo da vida, tanto para a mãe como para o filho.
Doutor, a diabetes é um fator de risco cardiovascular importante?
Sem dúvida. A doença cardiovascular é uma das principais complicações da diabetes. As pessoas com diabetes têm um risco acrescido de doença cardiovascular cerca do dobro da população não diabética. E este risco aumenta exponencialmente depois de um diabético ter um evento cardiovascular, como um ataque cardíaco ou um AVC. Neste caso, o risco passa a ser 4 vezes superior para um doente com história prévia de um destes eventos e chega a quase 7 vezes mais quando os dois se associam no decurso da doença. Por isso, importa definir estratégias para impedir o aparecimento destas complicações, mantendo o controle glicémico apertado, assim como de outros fatores de risco associados, como a obesidade, a hipertensão arterial, o colesterol elevado ou o tabagismo.
Fica a informação e o conselho. Obrigado, Dr. Nuno Mendes, médico interno, Medicina Geral e Familiar, na Unidade de Saúde Familiar Fernando Namora, em Condeixa, a falar-nos da diabetes mellitus neste mês de maio, mês do coração. Voltamos no próximo mês.
Educação para a saúde. A pensar em si e na sua saúde. Educação para a saúde.